E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Está começando mais um Frente a Frente. E o assunto de hoje é o último dia da 22ª Semana de Comunicação da Facop. Palestrante da noite foi o jornalista Paulo Trevisani. Ele é natural de Presidente Prudente, mas atualmente mora em Brasília e é correspondente do The Wall Street Journal. Vamos falar agora com o jornalista Paulo Trevisani. Paulo, você acha que de alguma forma toda essa tecnologia, questão de internet e tudo mais, pode atrapalhar o jornalismo convencional? Você acha que isso pode atrapalhar algum dia?
Sim, eu acho que pode atrapalhar e isso é muito bom. Atrapalhar aqui no sentido de questionar a maneira como as coisas são feitas, propor formas novas e diferentes, talvez mais eficientes de fazer. Esse é um desafio e cabe a nós, jornalistas, fazer o melhor disso.
Com as redes sociais, as pessoas acabam compartilhando muitas notícias que às vezes não são verdadeiras. O que você acha que o jornalista precisa fazer para isso acabar? Porque eu, assim, vejo muitas pessoas que acabam deixando a credibilidade do jornalista meio de lado. O que você acha que a gente devia fazer?
Eu não sei exatamente o que precisa fazer. Quer dizer, o que a gente precisa fazer é fazer o que é certo. E todo mundo sabe o que é certo. Então, eu acho que o jornalista tem essa responsabilidade, essa missão de saber se ouvir e saber o que é certo e o que é errado. Existe a possibilidade de que, no final das contas, o público que quer notícia de entretenimento e não notícia de verdade acabe prevalecendo. Isso seria uma tristeza. Mas eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Olha, se você pensar bem, todas as revoluções tecnológicas que antecederam esta podem ter trazido o mesmo nível de discussão. Imagina a diferença de qualidade entre uma informação reportada por carta que levava meses para chegar de um lugar a outro e a informação reportada por um telégrafo, que era bem mais rápido. Provavelmente levantou esse tipo de questionamento também. Mas no final das contas, até porque notícia não é uma coisa efêmera, notícia é uma ferramenta que as pessoas usam para tomar decisão. E ela não pode ser besta, estúpida, inconsequente, ela tem que ser boa. Você pode tolerar a inconsequência de notícias por algum tempo, mas com o passar do tempo você começa a perceber que aquilo não está servindo para o que ela deveria servir, que é te ajudar a tomar decisão. E aí você descarta e tende a migrar para as fontes confiáveis, onde você vê consistentemente as notícias são... Você pode confiar nelas. Espero que esse seja o futuro.
E qual que é a grande diferença do fazer jornalismo fora do Brasil e aqui? Existe uma grande diferença ou é parecido?
Sim e não. Acho que existe uma grande diferença. É um trabalho, é um mercado. E trabalhos tendem a ser mais bem estruturados em economias mais fortes, mais equilibradas, por uma série de razões. Tirando isso, o princípio é o mesmo. O que a gente quer com o jornalismo sempre é transmitir a melhor, como o Homero disse, a gente quer contar histórias boas, pungentes, afetem a vida das pessoas. Esse é um negócio que custa caro. O controle de qualidade é caro, a produção é cara. Então, a qualidade vai ser maior ou menor conforme a quantidade de capital que você tiver para dedicar a isso. E daí, o lugar onde você está vai ser determinante, por causa da quantidade de capital que existe num lugar ou outro. Então tem essa coisa em comum, que é o que a gente faz, a definição daquilo que a gente faz, e existe a diferença no nível de qualidade, que é diretamente, ao meu ver, ligada à quantidade de capital que existe disponível para fazer.
E o consumo de notícias lá é o mesmo daqui? As pessoas buscam certo tipo de notícia lá? Os leitores são como aqui? Como que é essa questão dos leitores?
Eu também acho que basicamente é a mesma coisa. Também muda a questão de poder aquisitivo, de estrutura de educação também, eu acho, escolas, assim. Mas eu acho que sim, eu acho que no fundo o que as pessoas querem é isso, ter alguma coisa para ler que, enfim, que cause um impacto, que agregue para a sua personalidade, para a sua maneira de ser, para a sua vida.
Você acha que as redes sociais, esses aplicativos, as pessoas acabam mudando o gosto, por exemplo, elas buscam mais imagens, mais vídeos, menos textos, como que você vê isso?
No final das contas, o que vai prevalecer é de onde ela está tirando mais informação. Acho que se fosse verdade que uma imagem vale por 1000 palavras, fotos não tinham legenda. Imagem, também acho que está na hora de romper essa cerca. Imagem é um instrumento fundamental para o nosso trabalho. Não tem por que você contar uma história hoje sem mostrar uma imagem do que está acontecendo. Mas só a imagem, no mínimo você vai ter um texto de fundo, né? Alguém narrando alguma coisa. Então as coisas andam em conjunto aí, eu acho.
Como foi que você recebeu o convite para ir para fora do Brasil para trabalhar?
Eu trabalhava num jornal bom em São Paulo, na Gazeta Mercantil, que eu gostava muito. E uma colega que começou a trabalhar no Wall Street Journal e me chamou para ir para lá. E eu fui, era uma coisa meio arriscada, mas deu certo. Final.
E quais são as grandes exigências do mercado em questão dos profissionais? O que o mercado mais exige nos novos profissionais que estão saindo agora?
Olha, você tem que trabalhar bastante. Esse é o trabalho que você faz porque você gosta. Quando você faz o que você gosta, você faz o tempo todo. É um limite aí entre você trabalhar e ser escravizado, eu entendo isso. Mas isso não larga você. Todo momento você é sempre um jornalista, você está sempre trabalhando. Eu acho que tem que agarrar isso apaixonadamente. Esse aí é o seu trabalho. Eu acho que o que o mercado espera de você é que você trabalhe bastante, você produza bastante, você ache notícias, que você use a sua inteligência para discernir o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E que você saiba trabalhar em equipe. Isso é muito importante, que você saiba se relacionar com as pessoas e que você saiba ter um comportamento profissional e que você não deixe as suas ideias pessoais, as suas opiniões se transformarem numa influência sobre a notícia.
E como que é você produzir material do seu país para pessoas fora do seu país?
Na verdade, eu acho que é uma vantagem, assim, porque há coisas que eu consigo explicar melhor do que correspondentes que não são brasileiros. Assim. A dificuldade, talvez no meu caso, seja entender melhor o que o meu público quer, porque eu não sou da mesma cultura, assim, né? Mas eu acho que o principal desafio é essa transição cultural, assim, de uma para outra.
E como foi a sua volta, presidente Prudente? Você costumava vir? Como que foi?
Sim, eu sempre vinha para cá, eu gosto de vir para cá. Seria melhor se tivesse voo direto de Brasília, mas não tem, mas foi legal, foi legal.
Acabamos de falar com o jornalista Paulo Trevisani. Ele é correspondente de economia do jornal The Wall Street Journal, em Nova York. Ele falou um pouco sobre a questão da tecnologia no jornalismo e sobre seu trabalho para outro país. Na mesma noite, fechando a semana com a palestra ministrada pelo jornalista de formação, mas atualmente social media, Cirilo Dias. O profissional trouxe um pouco da experiência que adquiriu na carreira jornalística e dos trabalhos em agência de publicidade. Além disso, apresentou como é a produção de conteúdo digital para uma marca. Além de cartoons, ele apresentou também toda a história e referências utilizadas na produção e no desenvolvimento de algumas peças do seu portfólio. Dorinho discorreu sobre a importância da mente criativa para o exercício da profissão e trouxe uma breve contextualização da origem da criação que já era citada desde a época de Platão. Já no laboratório de fotografia da Facop, foi realizado o último workshop com o professor e fotojornalista Rubens Cardia. O professor trouxe o tema Fotografia 360. Nova tendência no mercado visual, a fotografia em 360 consiste em várias fotos panorâmicas feitas em sequência, que são emendadas para formar uma única imagem panorâmica. Essas fotos são utilizadas para realizar o tour virtual de um determinado ambiente a fim de que as pessoas conheçam antes de visitá-lo. Dentre o total de 20 vagas disponibilizadas, 17 alunos estiveram presentes no encontro. E o nosso Frente a Frente vai ficando por aqui. A produção e a apresentação foi minha, Giovana Farias, orientação e supervisão do professor Homero Ferreira, edição eletrônica de Walter Santos, e a você, ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos em um próximo programa. Até lá! Este programa foi gravado no dia 16 de maio de 2017.
WRF apresentou Frente a Frente.